que aconteceu na tarde e noite de ontem no Salão Superior da Ação Social, a diplomação dos novos, das diretoras, tanto dos Centros Municipais de Educação Infantil, como também das Escolas Municipais de Bandeirantes. Foram diplomados para o triênio 2022-2025, Centro Municipal de Educação Infantil, professor João do Carmo Santiago, a professora Marilúcia, Dr. Bezerra de Menezes, professora Ângela, Santa Rita de Cássia, professora Ivonice, Tem Matida, a professora Mônica, Rotary, a professora Rosineia, Yorossi de Miochi, a professora Maria da Conceição, Paulo Beneghel, a professora Ângela Nunes, Semei Maria Alzira de Souza Trindade, a professora Renata Ramos, Escola Diógenes Vasconcelos, a professora Luciene, Escola Felipe de Almeida Campos, a professora Elaine Valentim, a Escola Leda de Lima Canário, a professora Marilisa, Escola Moacir Castanho, a professora Eleir, Escola Maria de Lourdes Guedes Mendes, a professora Daiane, Escola Maria Inês Perfaria, a professora Sandra Maria, Escola Santa Terezinha, a professora Franciele Carine, Escola Zumira de Albuquerque, a professora Edna da Silva e a Escola Yukite Matida, a professora Elaine Cristina. Houve algumas alterações, em especial nos Centros Municipais de Educação Infantil. As alterações foram Dr. Bezerra de Menezes, a Ângela Márcia Perecini. Na Santa Rita, a Ivonice Raposo Santiago, Hirocite Mioche, a Maria da Conceição Sesco. E no CEMEI, Paulo Meneghel, a Ângela Nunes Araújo. Já nas escolas municipais, na Santa Terezinha, a Franciele Carina Bianchini, Leda de Lima Canário, a Marilisa Aparecida Almeida e Maria de Lourdes, a Daiane de Souza. Muito bem, eu vou conversar com o professor André, ele que fez parte desse processo democrático, né, onde os pais dos alunos, os professores e também os colaboradores das escolas ou dos CEMEIs escolheram os diretores. Professor André, como que funcionou o senhor juntamente com a doutora Cláudia? Deram andamento nesse processo?
Na verdade, o processo iniciou desde o início da gestão do prefeito Jaelson, né, que impulsionou que nós mobilizássemos a construção da gestão democrática, que é uma necessidade legal da legislação federal, mas também uma garantia do direito da participação da comunidade escolar. Então, o prefeito nos convidou, juntamente com a secretária de Educação, para organizar as comissões e todos os processos. Dentro de todas as instituições, existiram as comissões escolares, que coordenaram os processos internamente. E numa outra instância, existia a comissão central, que a secretaria coordenava todo o processo. Então, nesse sentido, foram divulgados os cronogramas, convocando toda a comunidade, né, primeiro os habilitados para poder participar do processo eleitoral, mas também divulgando para toda a comunidade o dia da eleição, o horário, tudo certinho, para que toda a comunidade pudesse participar e, de fato, fazer valer a democracia, expressando, né, o desejo por um diretor que represente, de fato, a comunidade e os interesses da parcela da comunidade.
Uma maneira de envolver todos, né?
Isso. Então, nós buscamos dessa forma envolver todos os segmentos. Então, como foi colocado hoje pelo prefeito, o diretor ele é o legítimo representante. Então, os professores, os funcionários, os pais, todos participaram desse processo e optaram por escolher os diretores que hoje foram empossados para essa função.
Houve algum momento em que o senhor chegou a pensar não haverá tempo hábil para colocar em prática esse processo?
Sim, foi o final do ano, normalmente para a Secretaria de Educação, já é um período muito trabalhoso. Fechamento de bimestre, questão de reprova e tudo mais, já é questão de distribuição de aulas. Então, a equipe da Secretaria de Educação, né, gostaria de parabenizar toda a nossa equipe, trabalhou além do horário, aos sábados, para poder dar conta do cronograma, conferir documentação, preparar todas as cédulas, enfim, organizar as instituições para que dia da votação tivesse todo o processo conformando a legislação e todo o rito legal.
Bom, professor, agora eu não sei se envolve uma questão, tem que ser assim ou foi escolha entre todos ali, o prefeito, secretário de educação, vocês, corpo jurídico e tudo mais. Três anos vai entrar, havendo reeleição ou não, no próximo mandato. Foi proposital ou não?
Então, na verdade, a legislação federal, com a nova alteração do Fundeb, ela determina que os municípios precisam atender algumas condicionalidades para receber recursos oriundos desse fundo. Então, determina que a escolha dos diretores acontece de duas formas. Uma, continua a indicação do prefeito, observando critérios de mérito e desempenho, mas é uma questão assim, a legislação não especifica o que seria esse mérito e esse desempenho. Então, acaba que o prefeito tem ainda o poder de indicar o diretor. E a outra forma é considerando o critério, mas indo para a eleição, aliás, a consulta à comunidade escolar. E prontamente, tanto a secretária de educação como o prefeito optaram por consultar a comunidade, para que o diretor de fato fosse consultado pela comunidade. Então, nesse sentido, alguns municípios optaram por manter a indicação do prefeito, mas Bandeirantes, um dos poucos municípios do Paraná, optou por fazer a eleição, chamar a comunidade para que a comunidade participasse.
Obrigado aí por esses esclarecimentos aí aos ouvintes.
Eu que agradeço, né, desejo que o ano 2023 seja muito próspero, tanto para a educação como para todas as áreas. E um abraço para vocês e colocando a Secretaria de Educação à disposição para que os nossos munícipes precisarem.
Muito bem, eu vou conversar. Ela que falou em nome de todas as diretoras eleitas que foram diplomadas na tarde e noite de ontem. Eu vou falar com a professora Marilisa Aparecida Silva Almeida, que também, claro, né, foi diplomada e falou em nome de todas as diretoras. Professora, parabenizar, desejar sucesso, já que você falou em nome de todas, falando para você, desejando a todos que sejam felizes nesse triênio 2022-2025. Eu gostaria que a senhora replicasse as palavras que a senhora falou no púlpito ontem. Bom dia.
Bom dia. Senhoras e senhores, na solenidade de hoje, eu fui incumbida de dizer algumas palavras em nome das minhas colegas, diretora das escolas e centros municipais de educação infantil CEMEIS, do município de Bandeirantes, sendo 17 delas eleitas pela comunidade escolar, conforme o compromisso firmado pelo prefeito Jaelson Ramalho Mata e a secretária municipal de Educação e Cultura e Esporte, professora Neuci Maria Martins de Queiroz. É tempo de agradecer. Desejamos, em primeiro lugar, agradecer a Deus, inspirador, sustentador e mantenedor de todas as nossas ações. Desejamos nele buscar as forças necessárias para que não desfaleçamos diante das graves responsabilidades que nos desafiam e das expectativas que estão presentes naqueles que nos privilegiaram com seus votos. Não ignoramos a difícil trajetória que havemos de percorrer, pois não a tememos, porque, como bem afirmamos, não estamos sós. Fazemos nossas as palavras do escritor do livro de Gênesis ao registrar os momentos mais críticos da caminhada dos israelitas pelo deserto do Sinai. O Senhor é a nossa bandeira. Temos uma bandeira e assumimos um compromisso. Aqui estamos para o início da caminhada com a colaboração de todos os que realmente estão dispostos a construir uma nova gestão para um novo tempo. O nosso eterno agradecimento às pessoas que nos apoiaram nesta jornada, que em muito contribuíram para a nossa conquista. Estendo o agradecimento à equipe de Departamento de Educação, que participou de todo o processo, divulgando todas as etapas da eleição. Até chegarmos a esse momento, uma sequência de ações que envolveu inúmeras pessoas que se comprometeram para garantir que o processo democrático prevalecesse. Não poderia esquecer de todos os mesários e mesárias que atuaram voluntariamente para que o processo se concluísse com êxito. Eu e as demais profissionais que compõem a nova equipe de direção queremos aproveitar esta oportunidade para reafirmar e assumir o compromisso que cada um destes votos será contemplado com muito trabalho e responsabilidade numa perspectiva colaborativa, transparente e ética. Pois temos um compromisso com a sociedade que tanto clama por uma educação de qualidade para todas as crianças deste município. E eu enalteço aqui também o quão especial é esse momento para mim, para as minhas colegas, o quanto estamos orgulhosas de nós mesmas. A nossa posse hoje representa o início de uma nova etapa de nossas vidas, pois durante esses dias de campanha tivemos oportunidade de vivenciar bons e maus momentos. Contudo, gostaria de semear e compartilhar com todos e todas apenas os bons sentimentos: o amor, a tolerância, o respeito, a alegria, a verdade, a harmonia e a esperança. Há algumas semanas estávamos na expectativa ansiosas por nossa nomeação. E agora cá estamos, empossadas, alegres, porém apreensivas. Como já foi dito, neste encontro nunca anuncia uma nova caminhada. Parabenizo todas que foram eleitas nessa eleição. Desejo muito sucesso no exercício de seus mandatos e que os frutos das decisões tomadas por vocês perdurem por gerações para a construção de uma sociedade mais justa. Para finalizar, gostaria de citar um pensamento de Rubem Alves. Todo jardim começa com uma história de amor. Antes que qualquer árvore seja plantada ou um lago construído, é preciso que eles tenham nascido dentro da alma. Quem não planta jardim por dentro, não planta jardins por fora e nem passeia por eles. Obrigada.
Muito bem, eu vou conversar com o presidente da Câmara Municipal de Bandeirantes, o Alex Borme, que, claro, esteve presente representando a Câmara Municipal de Bandeirantes como presidente, e também esteve presente o vereador, o professor Maurinho. Alex, a Câmara aprovou esse processo democrático, tanto é que o prefeito Jaelson enalteceu o trabalho da Câmara. É claro, e você se colocou à disposição dos desafios que esses diretores ou diretoras irão encontrar. Bom dia.
Bom dia, Serginho. Bom dia, ouvintes da Rádio Cabiúna. É um prazer imenso estar conversando com vocês novamente, Serginho. Em especial com o senhor que abandonou aí a aposentadoria para estar voltando a trabalhar e trazer informação para o nosso município.
Provisoriamente.
Provisoriamente, mas o trabalho é bem feito, né, Serginho? É uma honra e um prazer imenso eu como vereador estar dando uma entrevista para o senhor.
Você se colocou à disposição, a Câmara se colocou à disposição, e claro, você sabe que haverá dificuldade, haverá, de repente, alguns projetos que não serão bem aceitos, não serão muito bem vistos, eu falando da classe de professores, ou por parte dos pais ou dos alunos, mas vocês têm que fazer aquilo que achar melhor.
Com certeza, Serginho. Deixei as portas da Câmara Municipal abertas aos diretores, professores, aos funcionários das escolas municipais, para que ali as suas reivindicações sejam discutidas, escutadas e da melhor forma possível resolvidas, né? Nós, como os vereadores, somos representantes de toda a população de Bandeirantes e também representantes da classe escolar. Nesse projeto, que é a gestão democrática, eu, como bandeirantense, também como vereador, fico muito feliz. É escolhido alguém do quadro municipal, dentre os professores, aonde, pela votação, pela escolha da maioria, é escolhido os diretores municipais. Como eu disse na minha fala, o prefeito Jaelson foi muito feliz e também muito humano no seu desprendimento, porque o que nós víamos antigamente é que eram indicações do prefeito, eram...
Indicação política.
Política, era um quadro político. E ele se desprendeu disso e hoje é escolhido pelos professores municipais. Então é uma vitória muito grande para os funcionários públicos, né, dessa classe e para toda a população escolar também. Porque aquele professor que trabalha naquela escola tem um amor muito maior que uma pessoa que vem de fora para estar assumindo uma direção de uma escola.
Obrigado, Alex.
Eu que agradeço. Parabéns à Rádio Cabiúna por estar sempre abrindo o espaço para nós, vereadores, estar falando com a população.
Muito bem, eu vou conversar com a secretária de Educação e Cultura do município de Bandeirantes, a professora Neuci. A diplomação aconteceu, um momento histórico. O Jaelson, prefeito, até falou nas suas palavras que não inventou a roda. Isso aí já pode ter até acontecido no passado. Mas essa gestão democrática veio para ficar, por um lado, liberdade para os diretores, para os funcionários, para os professores, pais e alunos escolher. E, por outro lado, também aumenta a responsabilidade. A Secretaria de Educação, evidentemente, fez parte desse processo. Fala um pouco sobre esse processo democrático. Professora, bom dia.
Bom dia, Luiz Sérgio, bom dia, Osvaldo, bom dia, ouvintes da Rádio Cabiúna. Realmente, esse é um momento muito importante para a educação do município, porque depois de um árduo trabalho de legislação, de tudo mais, nós conseguimos hoje empossar as diretoras eleitas. É uma vitória, é um marco importante, é um divisor de águas. Poderia ter acontecido antes? Poderia, mas foi conosco que isso aconteceu e nós estamos muito alegres e realizados.
Por ser a primeira eleição democrática que acontece na rede municipal, num passado não muito longe. Então, teve algum momento assim que vocês pensaram, vamos dar uma paradinha, vamos repensar para deixar para o próximo ano, de repente, alguma coisa?
De jeito nenhum. Com a liberdade que o Jaelson nos dá e com o apoio sempre presente, nós decidimos e, graças a Deus, tivemos tempo hábil para fazer tudo, passar pela Câmara de Vereadores e conseguir chegar no dia de hoje. Não foi fácil, foi muitas horas de trabalho, muito além do horário normal de expediente, mas nós conseguimos, graças a Deus. E pensar em retroceder, jamais.
Por falar em retroceder, eu vou retroceder um pouco. Nós tivemos 2 anos aí bem complicados, principalmente o primeiro ano da administração do Jaelson, com você na Secretaria de Educação, onde foi tudo online praticamente, ou 100%. Já 2022, 90% foi presencial. E agora esperamos 2023, 2024, seja um pleno aí presencial. Desafios.
Muitos, muitos desafios. E graças a Deus estamos vencendo. Nós chegamos, como você disse, foi um ano dificílimo, porque nós pegamos escolas somente com as paredes, sem nem cobertura. Nós pegamos escola em andamento de construção paralisado. Nós pegamos escolas que teve que refazer. A Secretaria de Obras teve um trabalho muito grande. Agora, já mais tardar em fevereiro, Moacir, por exemplo, volta para casa. No segundo semestre, a gente está cheio de esperança de reinaugurar a Santa Terezinha. Nós fizemos reforma no Bezerra, Supercreche, na Santa Rita, no João do Carmo. Lá no prédio onde está hoje o Moacir Castanho, que é na Bela Vista, também foi feito reparos urgentes. A Secretaria de Educação está prestes a entrar em reforma. Agora, também, nesse ano, se Deus quiser, a praça, né, um centro cultural bem apresentável, que acomode com tranquilidade as pessoas. E nós estamos na luta aí. Os desafios são para tirar-nos da zona de conforto, para que a gente possa realmente deixar alguma coisa importante para a nossa cidade.
Você falou que a Secretaria de Educação está prestes a entrar em reforma. É um prédio antigo, um prédio histórico. Ali funcionou por muitos e muitos anos a Prefeitura Municipal. O que, dá para fazer ali naquele prédio sem tirar aquela fachada?
Bom, o que vai ser feito é justamente isso, não vai tirar a fachada. Mas se você olhar para a secretaria hoje, pichada, descascada, encanamento por fora, enfim, nós temos muitos problemas lá dentro, chove tudo, né? Cada vez que a gente vai para casa, a gente olha a previsão do tempo e cobre tudo com uma lona. É desumano até. Então, o Jaelson já determinou, os engenheiros já passaram por lá. Na verdade, é uma manutenção, é deixar melhor aquilo que existe lá, até porque, como você disse, é um prédio histórico que a gente não vai tirar, nem pode, né? E nem tem dinheiro para isso, tirar tudo aquilo que tem de estrutura lá, mas vai ficar bonito.
É porque se fosse para ver na realidade, sem nenhum romantismo, teria que desmanchar, vir abaixo aquele prédio, tirando o romantismo, a história e tudo. Mas é praticamente impossível, além do custo.
É verdade, além do custo, além do carinho que a gente tem, né, com o saudosismo da prefeitura. Por exemplo, quando eu entrei na prefeitura, algum tempo atrás, foi lá naquele prédio que eu fui assinar no RH e tomar posse, tomar exercício.
Você vê o tanto que esse prédio é antigo, né?
Pois é, Luiz Sérgio, você era meu parceiro naquela época. O Luiz Sérgio é terrível. Ele fala como se ele fosse jovenzinho. Mas é assim, é um prédio muito... Sim, mas quando eu fui lá, já não era tão novo. Então não é bem assim, viu, Luiz Sérgio? Mas a gente fica feliz de poder estar ali e melhorar a estrutura, estar sempre disponível para que as coisas boas aconteçam. Está acontecendo muita coisa boa na educação, que qualquer dia eu faço questão de conversar lá nos estúdios e falar tudo que nós já fizemos, tudo que nós já melhoramos na educação do município, graças a Deus.
Bom, Nilce, acho que nós falamos tudo desse ato. Só parabenizar pela rapidez com que foi todo esse cerimonial, enxuto, sem muita falação, e todo mundo deu o seu recado. É prático e não fica cansativo.
E aí o Jaelson determinou o dia, determinou o horário, né? E nós cumprimos e obedecemos, fizemos realmente bem singelo, mas bastante significativo. E com muita alegria, com muita consciência de dever cumprido.
Obrigado.
Eu que agradeço.
Muito bem, eu vou conversar com o prefeito Jaelson. A professora Nelcy até falou que você determinou o dia, a hora, tudo. Não, você queria que fosse 8 horas da manhã, de imediato ela retrucou. Não, não é assim não, mulher não é bem assim, mulher precisa de tempo, mulher precisa se maquiar. Bom dia, Jaelson, brincadeira à parte, parabéns pelo ato em si, A gente sabe que é um momento histórico, como você disse em suas palavras, já pode ter acontecido em outras gestões, mas vocês estão renascendo esse projeto, né, esse projeto que os pais participam, os professores participam e também os alunos de uma maneira geral. Há um envolvimento do bairro de uma maneira geral. Bom dia.
Bom dia, Luiz Sérgio. Bom dia aos ouvintes da Rádio Cabiúna. É um processo que acontecia no passado, era do quadro as servidoras, né, indicadas para professoras, mas assim, por eleição, essa é a primeira vez. A gente fica muito feliz e agradecido aí, Luiz Sérgio. A verdade é que foi um processo costurado a muitas mãos, né, e aqui eu quero compartilhar, dividir também os frutos desse trabalho com a Câmara de Vereadores, que participou juntamente nas decisões, no processo de construção dessa lei de gestão democrática. É um processo que vem da esfera federal, mas que nós tivemos que trabalhar para a nossa realidade aqui do município de Bandeirantes, e isso foi feito junto com os representantes de classe, né, sindicato, e também com os vereadores e os professores. Agradecer a todos que estiveram empenhados. Eu quero agradecer aqui, Luiz Sérgio, aquelas diretoras que vieram conosco 2021-2022, que ajudaram a pavimentar essa estrada, né, para que esses novos diretores que hoje estão assumindo, eles possam ter um trabalho mais facilitado, já melhor estruturado, melhor organizado, porque esses diretores que estão deixando o cargo prepararam tudo isso, deixaram todos os documentos prontos, deixaram toda a prestação de contas, deixaram toda a estrutura formada para que esses diretores venham a assumir. E assumo o meu compromisso aqui, como eu assumi com os diretores que estão saindo, assumo o meu compromisso de acompanhar esses novos diretores e de construirmos juntos, né, uma educação mais fortalecida, mais robustecida, onde as nossas crianças e a comunidade escolar que ajudou a escolher esses diretores seja beneficiada. Que haja uma melhoria, que haja um progresso na educação de Bandeirantes.
Um outro assunto, já estamos cansados de falar. A Escola Santa Terezinha já foi 4 anos, mais 2, 6 anos que está e não termina. A gente sabe que não depende de você, você pegou essa batata quente na mão. A Escola Moacir Castanho também já vem há algum tempo. Afinal, termina ou não termina?
Sim, Luiz Sérgio. Nós temos ali a Escola Moacir Castanho. Ela já está com aproximadamente 80% ou 90% concluída. Já estive lá visitando esses dias, já está na fase de pintura e acabamento. Como relatou aqui a professora Nilce, secretária de Educação, que há previsão de entrega agora em fevereiro dessa obra. Então, a princípio, nós vamos trabalhar com essa data. E quanto à Escola de Santa Terezinha, de fato, uma escola que teve o seu problema lá em 2016, né, e nós assumimos com uma empresa que havia ganhado a licitação e declinou, foi embora, e assumiu agora a JDF, né, um ano e pouco atrás. E nós temos um compromisso com o proprietário da JDF, o João Daniel, o empresário João Daniel, de conclusão até o primeiro semestre, final do primeiro semestre de 2023. Então, se Deus quiser, a partir do segundo semestre, a Escola de Santa Terezinha já vai ser entregue também à comunidade. E, abrindo um parênteses aqui, Luiz Sérgio, com recursos do município. São mais de 4 milhões de reais que o município está empenhando lá, porque a União não está realizando os repasses ali, tá? Então, nós estamos empenhando recursos do município para que essa obra siga em frente.
Algo mais que você gostaria de destacar, Gelson?
Agradecer aí a confiança dessas novas diretoras, agradecer aquelas que estão deixando o cargo e nos colocar à disposição aí da comunidade escolar, pais, alunos, diretores, professores, toda a comunidade, para que nós possamos construir uma educação cada vez mais de qualidade e fortalecida, robustecida em Bandeirantes.
Muito bem, com o prefeito municipal Jael Sumata, eu encerro a participação dentro do Jornal Operação Cidade, falando sobre esse cerimonial que aconteceu ontem, diplomação das novas diretoras dos Centros Municipais de Educação Infantil e também das escolas municipais de Bandeirantes. Falei aos ouvintes do Jornal Operação Cidade.